Vamos lá. Terminou nesse momento a reunião aqui no comitê, vários assuntos debatidos. O último assunto é o que foi, inclusive, que começou a ser discutido, Oswaldo, é a questão da conscientização. O que mais fazer para conscientizar, né, para orientar? Então vai ser feito uma espécie de blitz, em um final de semana, talvez no próximo, sábado aí, e com adesivos para ser colocado nos veículos. Salve vida, alguma coisa nesse sentido. Tomé, faz favor aqui rapidamente. Então o João fala aqui, João. O que, que ficou decidido a respeito dessa blitz de orientação? Foi o último assunto, inclusive, com datas e tudo. E como conseguir esses adesivos? O que mais que ficou discutido, que foi resolvido aí? Eu sei que o Rossatin também, a SEAB, vai ter uma participação, né? Eu vou já direto para o Rossatin, então você já está atrasado. Vamos lá, Rossatin, o que, que ficou resolvido a respeito dessa blitz aí? E quando? De 18 e 19? Então tá. Dia 18 e 19, o que vai ser feito, como vai ser feito? Acho que é boa tarde já, né? Boa tarde, Rossato.
Boa tarde, Sérgio. Realmente tem algumas ideias que foram surgindo aí no comitê e que a gente vai tentar colocar em funcionamento, em ação, para que amanhã depois não ocorra algum outro acontecimento que venha aí a prejudicar a abertura do comércio, enfim. Está se fazendo algumas medidas paliativas para ver se as pessoas se conscientizam, e porque a gente tem visto que pelo andar da carruagem não tá, as pessoas não estão assim comprometidas, estão achando que está tudo muito normal, e essa não é a ideia.
Então vai ser no próximo dia 18, dia 19, essa blitz, vão achar um local ainda? Isso aí não ficou definido, né?
Não ficou definido. Vai ser feita uma blitz para de conscientização, a níveis, por enquanto, de conscientização.
E o que mais que você achou, assim, de interessante? Houve até ameaça, não vou usar esse termo ameaça. Mas nos níveis que está hoje Bandeirantes, se não tomar uma providência imediata, providência que eu falo assim, a população não se conscientizar, corre sério risco que nós temos aí, novamente, algumas medidas mais drásticas.
Exato, a gente vê que o fundo de participação dos municípios no Paraná caiu em 40%. Então, não pode se pensar hoje, na minha opinião, em fechar o comércio. O que, que a gente tem que ter uma conscientização maior? Todos nós aqui do comitê sabemos o que precisa ser feito e o que tem que ser feito. Mas aí passa para uma questão cultural, das pessoas respeitarem os locais públicos, né, usar a máscara, e isso realmente não tem acontecido. Foi citado, né, em alguns bairros que as pessoas às vezes usam mais, outros usam menos. Então, a questão cultural que a polícia, que pode colocar 500 fiscais aí, que na minha opinião não resolve. É uma questão de conscientização. E nós iremos pagar o preço disso aí, nós todos, se não for feita alguma coisa. E o comitê também, ele é limitado, ele não tem poder de polícia, ele tem poder de sugerir, tem poder de, né, de passar algumas ideias, as ideias que às vezes até o próprio público traz para a gente. E as reclamações que todos fazem, nós já estamos cansados de escutar aqui. Que acontece isso, que acontece aquilo.
Não mudou, o roteiro não muda.
E a gente também não pode ficar jogando a culpa nos outros, não, porque o fulano está fazendo, porque o Beltrano está fazendo. Acontece muito isso. Então, porque o fulano está fazendo, eu vou fazer também. E é uma forma, assim, às vezes até inconscientemente da pessoa não usar máscara, não usar álcool gel, não coloca tapete sanitário na porta da empresa. E nós estamos falando de empresa só. Nós temos que pensar no modo geral. O comércio é muito fácil você limitar, é muito fácil você dar multa. Então, é isso que está sendo discutido aqui. Que não chegue isso a prejudicar mais pessoas que são empregadas, sabe? Porque realmente... já foi discutido, já tentou outras alternativas, e eu penso que hoje nós precisamos aí do entendimento da população, das pessoas. Não adianta você vir na rádio falar que o comitê não está fazendo nada, que o comitê está fazendo alguma coisa, porém ele não tem poder de polícia, ele não tem poder de estar proibindo ninguém de andar sem máscara na rua. Se não partir das pessoas, e para isso vai ter as blitz de conscientização, para isso que a SEAB também está tentando fazer uma blitz em termos de adesivar carro, dar prêmios, dar brindes para as pessoas adesivarem os
não
carros.
Não vai ser junto essa blitz de conscientização? Eu achei que seria tudo no mesmo momento.
A princípio, nós precisamos sentar ainda e conversar com a Valquíria, também se não vai dar aglomeração. Pode ser feito em uma esquina um e uma esquina a outra. É uma ideia boa sua, Sérgio. Mas eu acho que assim, todos juntos, talvez, cria uma aglomeração e justamente não é o momento para isso. Mas é uma ideia, vamos discutir isso aí e fazer que a SEAB entre com os adesivos, entre também os empresários que quiserem doar assim, algum brinde, para estar incentivando as pessoas a adesivar o seu carro.
E existe tempo hábil para fazer esses adesivos até o dia 18, dia 19?
Tem que ter, Sérgio. Tem que correr atrás das empresas que façam, tem que correr para ver o preço mais barato. Só que a sessão comercial ela não é engessada, né? Se alguém, inclusive, que estiver escutando, tiver a intenção de fazer, é só passar o orçamento para a gente passa o tamanho que é para ser feito, e ela não é engessada. Eu posso fazer hoje, pode mandar fazer amanhã, né? Não precisa de licitação. Precisamos ver o preço mais barato, sim. Mas é menos complicado que o poder público. Então, peço aquelas pessoas que trabalham com isso, que entrem em contato com a associação comercial, comigo mesmo, estarei passando o tamanho, e a gente estará fazendo aí, adesivando o carro, também as lojas, né? Vamos, junto com o pessoal da educação, Valquíria, e outros que também estão se oferecendo, para estar adesivando as lojas também, com um adesivo que foi feito e vai criar um impacto. Porque senão nós vamos pagar um preço muito caro lá na frente, Sérgio.
Muito bem, obrigado, Rossato. Deixa eu voltar aqui, vamos ver se eu falo com o cara que está aqui, o Rodrigo, está aqui o padre Rosinei, mas está conversando ali. Deixa eu ver com o Reinaldo aqui. Né, os requerimentos a gente pode ler ou não? Não pode ler, né?
Faz uma síntese só disso aí, ô Luiz Sérgio.
Reinaldo, vamos lá rapidamente fazer uma síntese do que foi pedido hoje ao comitê. A Cristiana está conversando com a doutora Virgínia, então deixa eles conversando ali. O que foi pedido hoje e o que pode ser deliberado, além da, já foi falado, né, do que vai haver, essa blitz e tudo isso aí, a gente já até levou no ar. Mas assim, em termos de pedidos das empresas de uma maneira geral, sem citar nome, mas o segmento. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Então, na verdade, assim, o que nós acabamos expondo aqui para o comitê hoje, foi em relação às situações que nós temos encontrado aí dentro de algumas empresas, né? Funcionários que estão trabalhando, às vezes, com sintoma da Covid, tá? Como na semana passada nós detectamos uma empresa aí com vários funcionários lá dentro, já sintomático, uma que estava com sintomas bem acentuados, outro com perda de paladar, com perda de olfato, e nós encaminhamos para exame, né? Para que fossem feitos os exames lá na clínica da UEMP, e todas as pessoas foram positivas. Então, assim, a gente tem visto que os números aqui no município têm aumentado bastante, e a gente está percebendo que aquele relaxamento que a gente não queria que acontecesse, eles estão acontecendo de maneira que está colocando em risco a vida de várias pessoas.
E diante disso, praticamente não vai se alterar nada em termos de deliberação do que foi solicitado.
Provavelmente, no momento, não. Serginho, eu acho que é importante a gente deixar bem claro também que nós já tivemos 16 pessoas que perderam a vida por conta dessa doença aqui no município de Bandeirantes. E logo no começo da pandemia, numa das nossas primeiras reuniões, a doutora Virgínia, ela disse uma frase que eu gostei bastante, né? Ela falou assim, cada pessoa que perde um ente querido não é uma pequena porcentagem da população, mas é 100% daquela pessoa que foi embora. E nós temos aqui em Bandeirantes pessoas que perderam dois entes queridos da mesma família. Então, são 200% de perda naquela casa. É muito grande isso. A dor, o sentimento que a pessoa tem é muito grande. Então, nós temos que pensar nessa situação e ver até onde a gente pode estar indo, o que a gente deve fazer para a gente poder prevenir, para que a gente não venha também passar por essa situação que outros já passaram por aqui.
Tá certo, Reinaldo. Deixa eu ver se eu faço um resumo com a Valquíria também, que é outro que se compromete. Tá nessa blitz, né? Aí é o município, né? Evidentemente. E depois, por fim, com a Cristiane. Hoje eu falo com ela, se ela não correr. Valquíria, bom, uma reunião demorada, praticamente nada, assim, em termos virtuosos de liberação e de deliberação, mas um resumo, uma síntese dessa reunião hoje. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos, né, da Rádio Cabiúna. É sempre um prazer estar aqui. E realmente foi uma reunião demorada, né? É como você disse, nós não votamos praticamente nada hoje para abertura ou fechamento, mas foi assim, muita conversa dos números que nós estamos tendo no município, de casos, né? Até comentei em relação que as pessoas precisam estar mais atentos aos simples, são simples, né? Talvez a febre não venha, talvez uma tosse não venha, mas talvez venha o quê? Um corpo ruim, um calafrio, e que ele tem que procurar o ente. Então, assim, essas pessoas, a gente conversou muito isso hoje sobre a prática educativa ainda. Mesmo falando há 6 meses, né, que nós estamos aí, é 6 meses, é, com toda essa pandemia, nós ainda estamos falando em prática educativa.
E vai ser feito essa blitz e a Secretaria de Educação, claro, vai colaborar como toda aí, envolve a Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, enfim, o município.
Isso, é como a gente falou aqui, isso não é um problema só da saúde, é um problema da comunidade, é um problema de todos, né? Então nós temos que realmente todo mundo juntar aí as mãos e tentar realmente vencer o coronavírus. Então nós vamos para uma blitz, né, é, educativa, vamos marcar uma blitz educativa para a gente conseguir acabar ou diminuir esses números alarmantes no município.
Ficou para o dia 18, dia 19, se eu não me engano.
Isso, dia 18 e 19 a gente vai montar uma blitz educativa no primeiro momento, né? E depois, claro, virá outras ações.
Tá certo, obrigado, Valquíria. Muito bem, deixa eu falar com o padre, o reitor do santuário, rapidamente aqui também. Né, a gente observou ele, o Rodrigo Ferro, aqui, uma preocupação muito grande com o dia 29. Apesar de toda a prudência, vocês tomando todos os cuidados, o senhor citou até um tempo, falou, meu Deus do céu, olha o ponto que nós chegamos, tem que pedir pelo amor de Deus para a pessoa não vir. Padre, a situação é inexplicável, né? Bom dia. É bom dia não, boa tarde já.
Boa tarde, Serginho, boa tarde, queridos amigos. É uma alegria estarmos juntos aí nesse momento, e realmente um momento desafiante, né? Um momento atípico para todos nós, para toda a nossa sociedade, para todo mundo que está vivendo aí esse momento pandêmico. E é um desafio para nós nos organizarmos aí para esse dia 29 de setembro. E claro aí que a gente gostaria de fazer um grande evento, uma grande festa, um grande momento, mas a gente vai fazer da maneira mais simples possível, da maneira menor possível. Nós estamos aí com diversas celebrações ao longo do mês, né? Todos os dias, às 15 horas, a Santa Missa no Santuário. Aos domingos nós temos às 10 e às 15 horas. No dia 23, nós temos às 15 e às 20 horas. No dia 27, nós temos... Dia 28, perdão, nós temos às 15 e às 20 horas. No dia 29, às 10, às 15 e às 20 horas. Justamente para dividirmos o nosso público, né? A nossa assembleia aí. Para a gente ter menos concentração possível em cada celebração. E favorecer que você não deixe de frequentar o santuário e não deixe de cumprir sua promessa, o seu compromisso de estar na presença de São Miguel Arcanjo. Mas é que a gente possa não deixar para um único momento. Nós estaremos lançando aí nesse final de semana, abrindo através do nosso site smarcanjo.com as inscrições para as celebrações do dia 27, 28, 29, né, que deverão ser feitas através do nosso site, para que você possa também estar celebrando, participando conosco com maior intensidade, com maior segurança. E a nossa preocupação realmente é com a saúde, com o cuidado da vida das pessoas, né? Se a gente não cuidar da pessoa, da vida, acho que tudo aquilo que nós fazemos como santuário também seria em vão. Então há uma preocupação muito grande nossa e a gente pede realmente, não deixe para o último momento, venha. E se você não pode vir no dia 29, eu não posso ir esse mês, ou mês que vem, tem outros momentos a gente está participando, celebrando juntos também.
Obrigado, padre.
Abraço, Serginho, Deus abençoe.
Muito bem, Rodrigo, a gente observava que uma preocupação até enorme da parte de vocês, do santuário, Rodrigo Ferro falando com a gente, é sobre o dia 29. Por mais que vocês tenham toda a conscientização, é um público diferente, é aquele público que obedece, né? Não é aquele público teimoso. Vocês falam, ou o padre, no caso, fala em cada celebração, o povo obedece. Mas, geralmente, dia 29 foge do controle. É essa a preocupação? Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Essa é uma preocupação que, na verdade, a gente veio trazer aqui para esse comitê para que a gente possa compartilhar as ideias que nós tivemos e boas outras ideias que possam vir a nos orientar. Né? Nós devemos fracionar, serão várias missas, né? Já começando no dia 27, no domingo, com missas às 10 da manhã, às 3 da tarde. Na segunda, dia 28, às 3 da tarde, depois às 8 horas da noite. E na terça-feira, no dia 29, missas às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 8 horas da noite. Protocolarmente, o que nós estamos fazendo é seguindo todos os decretos, com ocupação máxima de 30% dentro do nosso santuário. Nós queremos aqui fazer de um...
Tivemos aí o contato com o Luiz Sérgio, ele já sumiu da onde, né? Da onde era para estar, não é verdade? Então, vamos reconectar aí o homem aí, porque são 12 horas e 19 minutos. Então, nós estamos aí, tivemos essa reunião, infelizmente, não é? Tivemos um cortinho aí agora, mas a situação lá é essa, né? Que o Luiz Sérgio está trazendo. É ter um pouco mais de consciência, é tentar colocar para as pessoas que nós precisamos ter consciência de que depende de cada um de nós. Não adianta a gente querer fazer as coisas à torta e direito, e temos que pensar um pouco mais, né, naquelas pessoas que são aquelas chamadas de comunidade. Ah, vai morrer mesmo, mas não importa se vai morrer ou não vai morrer, né? Tá certo, Alexandre?
Alô?
Voltando.
Voltando aqui. Pois é, agora a preocupação que a gente observa, e que isso já a gente mora aqui, conhece, a gente nunca sabe o número que vem. Principalmente no aniversário. Você imagina 12, vem 30 mil. Você imagina 30, vem 6. Quer dizer, como contornar isso? Como controlar? Porque lá dentro do santuário vocês vão ter o controle. Ali no pátio, tudo bem. O problema é se estender. E daí? Aí foge também do controle. Eu falo como controlar e foge.
Serginho, eu costumo dizer que a fé enxerga aquilo que os olhos não conseguem ver. Eu não tenho dúvida que o nosso São Miguel Arcanjo vai estar cuidando de todos os seus devotos, orientando e dando para eles a sabedoria necessária para que isso não ocorra. Caso ocorra, nós vamos tentar, na medida do possível, adequar. Nós vamos ter máscaras, né, em volume suficiente para aqueles que cheguem ali no santuário sem a utilização da mesma. Nós vamos ter uma equipe, né, orientando sobre o distanciamento adequado e necessário. Mas o que nós podemos dizer é que o inevitável nós colocamos na mão de Deus, na mão do nosso anjo, e eu, em particular, tenho muita fé neles.
Vai lá, vai fazer uma física, porque você tem aquela espada para segurar. Aquela espada é pesada, viu, filho? Então, é aquela espada lá. Eu peso quantos quilos?
Ah, uns 5 quilos deve pesar.
Eu não aguento. Bom, eu ia falar com a Luana, que falou aqueles dados... Mas, Cristiano, você rapidamente, Luana, você falou uns dados aqui, eu estou mudando de lugar aqui, daqui a pouco cai lá. Logo no começo, que independente, muitos falam que nós estamos fazendo muito mais testes do que outras cidades. Só que você usou índices. E hoje nós estamos com mais de 60% dos testes sendo positivados. Quer dizer, cada 160 é dado positivo. E outro assunto, a pessoa de 18 a 45 anos que tem uma vida mais ativa... Né? Muitas vezes ele não pega, mas leva para o seu lar. Esse é um outro assunto que vale a pena a gente falar. Essa percentagem hoje muito alta, e também essa questão, você citou, é mais ativo, não é isso? Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Realmente, independente do número de swaps que a gente tem feito, a gente tem demonstrado em porcentagem, né, que nós estamos confirmando mais de 50% dos nossos resultados. Todos os dias eu recebo os números da Regional de Saúde, né, que mostra quanto cada município tem positivado, e o município que mais confirma por dia é Bandeirantes, e ontem nós confirmamos 56% dos swabs vieram confirmados, e até hoje de manhã, 62% das nossas amostras também eram confirmadas.
Isso 62, é que eu fiquei na dúvida entre 60 e 66, então isso, é 62, né?
Isso, 62% das nossas amostras foram confirmadas. Isso para nós é um alerta muito importante, porque isso demonstra que nós estamos com muitos pacientes em fase de transmissão da doença, né? Isso coloca nós num estado de alerta, porque podem contaminar o ambiente de trabalho, levar essa contaminação. E como você mesmo me disse, a respeito dessa população, grande parte dos nossos casos são pessoas que estão, a gente fala, economicamente ativa, então trabalha, né, entre 18 e 50 anos, tá? E o que a gente observa é que, muitas vezes, dentro dessa pessoa, né, por estar ativamente na sociedade, acaba levando essa doença para o domicílio, né? E aí acaba, visitou o pai, o avô, e essas pessoas, pela fragilidade de saúde que tem, acabam evoluindo de uma maneira mais complicada da doença, ou com internações prolongadas, ou até mesmo evoluindo a óbito, né? Então, o que a gente observa é, grande parte dos nossos casos são pessoas jovens, mas que, na maioria das vezes, tem positivado a família toda, né? Então, de uma família, a gente pega 10, 15 pessoas positivas, e dessa família, a gente sempre vai ter um idoso, alguma pessoa que tenha saúde mais frágil, que vai acabar evoluindo de uma maneira mais crítica a doença.
Bom, eu vou agora falar com a Cristiane. Obrigado, Luana, por esses números. Eu acho que vale a pena destacar pessoas de 18 a 50 anos que têm uma vida ativa, econômica mais ativa, né, que pode estar achando, não, eu sou forte, eu sou jovem, não vai acontecer, mas está levando para onde talvez ele não gostaria. E esses números, 62% hoje, então cai por terra aquela questão. A Bandeirantes, isso é uma hipótese, gente, isso aí muita gente ouve isso. A Bandeirantes está fazendo mais testes do que as demais, a gente não tem os números das demais. Então nós não podemos também afirmar isso. Mas sendo porcentagem, não importa. Cada 162 está sendo positivado. Cristiano, a gente imaginava que cada reunião do comitê, a curva ia começar a cair. E ao contrário, né, está subindo. Chega um ponto que fica que nem aqui hoje. O que fazer? O que cabe mais? Tanto é que até os requerimentos aí de pedir para abertura foram poucos, ou um ou dois só no caso. Boa tarde.
Isso, boa tarde, Serginho, ouvintes. As reuniões do comitê continuam acontecendo, né, e analisando dentro as propostas que chegam. Realmente nós estamos com poucas propostas e algumas propostas a gente tem evitado, até tem pedido para não trazer nesse momento. E nós estamos aí com um resultado de uma semana e meia, com essa diferença de números, que a gente já estava numa curva alta, porém ela estava mantendo um estável. E agora nós estamos com essa mesma alta subindo. Então, é um sinal de alerta muito grande para Bandeirantes. Então, nós estamos com algumas ações que foram propostas aqui no comitê de sensibilizar, porque o conhecimento que nós temos é que a medida que vai ter resultado é a utilização de máscara. Então, que a população não relaxe nessa medida, máscara e utilização de álcool em gel. Então, são mais essas ações. E, infelizmente, ações foram, né, de levar a multa, porque se não está indo pelo amor, nós vamos ter que ir pela dor aí, né, Serginho? O pessoal vai ter que entender que a máscara não é com o nariz de fora, a máscara não é no queixo. E a máscara, ela sim tem uma efetividade muito grande no resultado aí final para a população toda. Então, e assim, que um fale com o outro na rua, que um seja porta-voz dessa situação, de se sentir, virar, falar, né? Olha, em respeito, coloque a máscara para conversar comigo, a gente precisa adotar isso urgente.
Bom, e ali você foi bem franca, a sua opinião pessoal, toda aquela discussão do santuário, né? Faz, não faz, você foi bem franca. Na minha opinião, nesse momento, não faria. Bem clara também. E a doutora Virgínia falou, na maneira com que está indo, eu vou ter que tomar providências mais drásticas.
Isso, então, são ações, a gente está vendo o número subindo, e é lutando pela vida mesmo. Então, eu me manifestei como técnica, junto com a equipe também, no momento, tudo que se fala sobre aglomeração, nós estamos contra, porque nós estamos tendo aglomerações nos finais de semana e é por isso, sim, que os nossos números estão subindo. Então, vamos tentar obedecer. Então, vai ter que ser pela dor, vai ter que ser pela fiscalização. Nós estamos com proposta aí com o prefeito para intensificar, junto com a polícia, com as polícias também, principalmente a polícia militar, para estar intensificando essas ações e levando a multa para cumprimento. Eu queria que entendesse assim, que a gente refletisse um pouco. Nós estamos falando em tratamento, não em número de casos, em tratamento melhor do que em março e abril, né? Então, hoje, a maturidade de tratamento, o aprendizado das equipes, de uma forma geral, no Brasil e no mundo, já está muito melhor do que anteriormente. Então, a gente já avançou muito. Por que a gente vai jogar a toalha agora e desistir, né? A gente está tão próximo aí de chegar uma vacina, de chegar a um tratamento efetivo, porque está tendo muito estudo sobre isso. Então, vamos diminuir essa circulação para ter menos perdas possível.
Cristiane, apesar de ter evoluído esse tratamento, o Ricardo levantou os dados aqui. Hoje já está tendo alguns momentos de dificuldade em uma ambulância avançada, né? E em alguns lugares já não está tendo mais leito, está tendo que levar 200 quilômetros de Bandeirantes. Então a gente começa a sentir aquilo que a gente ouviu lá de fora.
Isso, e é mesmo a lotação, os números, né, que tem feito isso, porque não só Bandeirantes, algumas cidades, Bandeirantes está mais do que outras, porém as cidades da região, né, têm apresentado um aumento também. E aí vai esse vigência de um colapso aí. Então são situações que a gente vai avaliando, porque a gente olha muito os números de leito de UTI. E não é só isso, né? Então o transporte avançado já está com dificuldade de chegar a tempo no serviço,
até,
né?
Até só ainda dentro desse transporte, né? O Ricardo, ele falou, tem gente que fica muito tempo em um lugar que não é o adequado, porque não tem o transporte avançado, e porque já está em dificuldade. Não que não tem, tem, mas já está sendo utilizado. Então, eu volto a frisar para a pessoa, tome consciência, que nós já estamos começando a ter problemas, nós imaginava com o respirador, não, nós estamos tendo desde o transporte já. E leitos, evidente.
Isso. Leitos, a lotação das unidades, né? Nós temos a clínica da UEMP aqui, que nós temos uma capacidade de atendimento diário, né? Nós até estamos com um credenciamento, um chamamento público para contratar mais profissionais médicos para poder expandir esse horário. Mas a gente está com essa dificuldade, outra consequência também, né? É de um profissional médico, então é dificuldade de ter equipe, de contratar a equipe, então tudo isso vai estrangulando um pouco o sistema. Então a gente tem que tomar, né, consciência, talvez quem precisa estar ouvindo não está no momento, mas um pai está, uma mãe está ouvindo a rádio, então trazer isso para o filho, evitar aglomeração, o Parque do Povo, de domingo à tarde, apesar de ser um ambiente aberto, ninguém utiliza. Então, se você está sem máscara, o outro sem máscara e não manteve nenhum distanciamento, a chance de você ter, cada um que veio de um ambiente, é muito grande. E você leva para o ambiente interno e às vezes tem um idoso, né? Às vezes o jovem não vai sentir tanto, mas uma pessoa de maior idade, que tem alguma comorbidade, vai ter maior dificuldade em estar evoluindo bem nesse caso.
E há uma preocupação evidente, depois de 5 a 8, 10 dias, quando se manifesta, com o final de semana prolongado, não só aqueles que vieram para cá, como os que saíram daqui também. Então nós poderemos ter uma ascensão muito grande, poderemos, vamos deixar isso claro, na próxima semana.
Isso, a gente se preocupa sempre com estar, né, depois de um feriado de calor e já olhando aí na frente que vão vir outros, e agora com o clima, né, as pessoas querem ir para a beira de rio, e é sempre em turma, sempre cada um vem de uma casa, não é só familiar. Então, tudo isso precisa alertar dentro de casa, que ainda estamos, não estamos em momento de normalidade. Porque às vezes vai se acostumando com a situação, foi acostumando, então precisa de volta a gente chamar, não, ainda não estamos, nós estamos num momento muito difícil.
Obrigado, Cristiano.
Obrigado, Serginho, à disposição.